que sim, se fosse uma renúncia não havia indemnização, como na altura aquilo que existia de informação é que era uma renúncia, nunca ninguém supôs, nos os decisores políticos na altura, do lado do Ministério das Finanças, que houvesse qualquer lugar a indemnização, e portanto só viemos a saber, eu só vim a saber da indemnização mais tarde. Agora, é absolutamente verdade que na altura aquilo que existe é uma comunicação, toda a informação ao mercado, como o Sr. Deputado diz, e essa informação é muito importante, mas a informação aos acionistas, e toda a informação que nós tivemos foi perfeitamente consistente. Trata-se de uma renúncia. Okay? Portanto, obviamente, não havia lugar à indemnização. Isso parece-me razoavelmente claro. Eu tenho que acrescentar já agora, em relação à questão do Dr. João Weber Gameiro, porque o Sr. Deputado utilizou a expressão de que é falso. Não é falso. Aquilo que foi dito não foi numa conferência de imprensa, foi, penso eu, num comunicado. Aquilo que é dito sobre a saída do Dr. João Weber Gameiro é, sim, ele sai por motivos pessoais. É pela interpretação, por aquilo que ele... O senhor deputado pode continuar a abanar a cabeça e achar que não, mas o senhor deputado, eu queria só...
Daniel Cruz, eu peço desculpa, oh, doutor Miguel Cruz, vamos evitar esse tipo de comentários, até porque neste momento o senhor está a responder ao deputado Filipe Melo, para não haver cruzamento com
certo.
Outras interpelações.
Muito bem, eu estou a responder ao senhor deputado Filipe Melo, de facto, e peço desculpa por este interregno, mas o doutor João Weber Gameiro sai por uma avaliação pessoal que não é aplicada pelos restantes membros do Conselho de Administração e, portanto, o doutor João Weber Gameiro sai por razões pessoais, cuja interpretação minha era de que não havia motivos para ele fazer a avaliação que fez. Portanto, ele não sai porque não tem o seguro. Ele, quanto muito, porque o seguro nem sei se era a única razão, ele, quanto muito, sai porque a sua... Aliás, ele tinha seguro. Mas sai porque a sua interpretação do risco associado à questão do seguro é diferente daquilo que é aplicado por todos os outros. Portanto, tem a ver com o nível de assunção de risco. Oh, Sr. Deputado, o Ministério das Finanças não entregou nada da gestão da TAP ao ex-ministro Pedro Nuno Santos, como o Sr. Deputado agora estava a dizer. E eu percebo esta questão da indemnização, ou esta questão em torno da indemnização da engenheira Alexandra Reis, em que, de facto, o Ministério das Finanças não foi informado, mas, independentemente disso, oh, Sr. Deputado, nós passámos o Ministério das Finanças, em articulação com o Ministério das Infraestruturas, nós passámos cerca de 2 anos a trabalhar sobre esta matéria diariamente, a discutir o plano de reestruturação, a discutir as medidas financeiras, a discutir os contornos de um conjunto de temas associados à TAP. Senhor Deputado, nunca, em momento algum, o Ministério das Finanças se aliou da TAP. Aliás, eu posso dizer com muita vontade que o tema da TAP teve uma ocupação do meu tempo desproporcional em relação àquilo que eu certamente desejaria e com alguma consequência naquilo que eram algumas ideias que eu tinha do trabalho que pretendia fazer. E, aliás, estou certo que se perguntarem isso ao Sr. Ministro João Leão, ele dirá exatamente a mesma coisa em função da carga de trabalho que nós tivemos. Portanto, em momento nenhum o Ministério das Finanças se aliou da gestão ou do processo da gestão da TAP.
Doutor, para que fique claro, quem assina o comunicado de saídas de João Weber Gameiro é o, à data, Ministro das Finanças e à data também Ministro da Economia, das Infraestruturas, perdão. Portanto, para nós, o que conta foi o que disse na primeira pessoa, nesta comissão de inquérito, o Sr. Dr. João Gameiro. Portanto, é bom fazermos esta distinção do que o Sr. Doutor disse, em comunicado assim, deu a entender que foi um comunicado assinado pelo próprio e não foi. O Doutor disse-me que trabalhou durante 2 anos, afincadamente, e que o Ministério das Finanças sabia de tudo o que se passava. e tinha que saber. Bem, na nossa opinião ficou provado que ou não sabia ou não queria saber. Mas também aqui, nesta comissão, Carlos Durães e Mário Lobo, ex-vice-presidentes da Par Pública, admitiram-se surpreendidos pelo facto de o Sr. ir tutelar a companhia, até porque disseram que deixou a holding, e isto não são palavras minhas, sem ter conhecimento do que estava a acontecer na companhia. Foi dito nesta comissão, não sei se tem a oportunidade de ver, e ainda mais, e passo a citar, estranhei que o Dr. Miguel Cruz, havendo a organização do Ministério das Finanças duas secretarias de Estado, tendo em atenção que liderava o processo da TAP, era o secretário de Estado Nuno Mendes, vi com surpresa a delegação de competências no Dr. Miguel Cruz, que tinha acabado de ser presidente da Par Pública, tutelar a Par Pública da mesma maneira que vi tutelar o processo TAP. Portanto, aqui duas questões. Se concorda com estas críticas severas que são feitas aqui à forma em que sai da Par Pública para o Ministério das Finanças e para esta Secretaria de Estado, e se concorda também que passar de um para o outro podemos estar aqui em riscos de voltar ao tema das portas giratórias. Muito obrigado.
Senhor deputado, permita-me só voltar ao tema do Dr. João Weber Garmeiro e àquilo que ele disse aqui. E ele disse, aliás, recordo-me, enfim, pelo menos nos termos gerais da palavra, admito e percebo que tenha sido avaliado como tendo uma natureza pessoal. O que estava em causa era a minha avaliação sobre as condições para poder continuar, foi mais ou menos isto, e portanto isto não põe em causa nada do que nós dissemos. Em relação ao Ministério das Finanças, eu nunca disse que o Ministério das Finanças sabia tudo o que se passava na TAP, quer dizer, a TAP tem autonomia de gestão, ponto 1, e ponto 2, obviamente, há matérias que eram acompanhadas pelo Ministério das Infraestruturas e que não eram acompanhadas pelo Ministério das Finanças. Em relação à questão do tema da saída da engenheira Alexandra Reis, eu já tive a oportunidade de dizer, com certeza, que acho que o Ministério das Finanças devia ter sabido, mas o que é certo é que, de facto, não foi informado. Bom, quanto às questões das críticas que o Sr. Deputado, penso que apelidou de severas, eu aqui tenho aqui, enfim, algumas dúvidas, tenho algumas dúvidas, enfim, sobre a extensão, que vale a pena ter abordagem a este tema, mas em relação à primeira questão de que a Par Pública não estava a par de o que se passava ou que foi deixado no escuro. Bom, a Par Pública, portanto, nós temos um determinado momento até à aprovação dos auxílios de emergência. As negociações com a Comissão Europeia são acompanhadas, sempre enquadrado, obviamente, no Ministério das Finanças, Ministério das Infraestruturas e Habitação, mas as negociações do auxílio de emergência são acompanhadas por um grupo de trabalho que é criado, que é coordenado na altura pelo Dr. João Nuno Mendes e de que fazia parte a Par Pública, que faziam parte assessores financeiros e jurídicos, e depois era acompanhado por pessoas, foi acompanhado também por pessoas dos gabinetes. A Par Pública, nessa altura, acompanhava todo o processo e esse acompanhamento do processo era feito por mim, e penso que essa expressão, aliás, foi utilizada aqui. Eu não ouvi essas duas intervenções em completo, mas no relatório de governo societário de 2017 da Par Pública aparece aqui na distribuição dos pelouros que era eu que acompanhava a TAP e era coadjuvado pelo vogal do Conselho de Administração, Mário Lobo, que era quem tinha a área jurídica. A partir do momento em que, de facto, portanto, eu passo a ser secretário de Estado do Tesouro, continuou todo o processo do plano de reestruturação a ser acompanhado pela par pública dentro do grupo, da equipa, do conjunto de entidades que acompanhavam essa matéria. Entre eles estava a par pública. A par pública indicava quem é que queria que estivesse presente nas respectivas reuniões. Portanto, não é correto essa ideia de que a par pública estava às escuras, se fosse como que fosse, acompanhou todos os trabalhos, todas as reuniões. A partir do momento, isto foi durante mais ou menos um mês, a partir do momento em que, incluindo as reuniões com a Comissão Europeia, a partir do momento em que entrou o novo Conselho de Administração, o Dr. Jaime Andrés, Presidente da PAR Pública, passou a acompanhar diretamente, e depois tinha uma equipa, passou a acompanhar todas as reuniões e, portanto, isso era do conhecimento da PAR Pública. A PAR Pública acompanhou todos os temas, acompanhou sempre todos os temas, estava perfeitamente a par. Portanto, não me reconheço nessa leitura e a realidade demonstra que isso não é assim. Em relação ao tema dos conflitos de interesse, ao Sr. Deputado, não, pelo contrário, não vejo nenhum tipo de conflito de interesse. Aliás, posso lhe dizer à vontade que se eu visse algum tipo de conflito de interesse, obviamente não teria aceito. Não vejo qualquer tipo de conflito de interesse. Já agora, permita-me só fazer este comentário. Eu sempre ouvi falar no tema das portas giratórias, sempre na relação de saída de governo para privado. E, portanto, não de outra circunstância. Aqui nem sequer era esse o caso. Agora, não vejo aqui qualquer tipo de conflito de interesse. Enquanto Presidente da PAR Pública, a PAR Pública é uma holding que gera o setor empresarial do Estado, aquilo que compete à PAR Pública é gerir o interesse público na sua atuação enquanto holding do setor empresarial do Estado. Aquilo que compete ao membro do Governo responsável pelo Tesouro, na área das finanças, é precisamente defender o interesse público naquilo que é a gestão do setor empresarial do Estado. Portanto, até me parecem as duas coisas totalmente compatíveis. Portanto, não vejo aqui qualquer tipo de problema, qualquer tipo de conflito de interesse. Só haveria conflito de interesse se houvesse algum tipo de interesse pessoal ou algum tipo de interesse financeiro que estivesse aqui associado. Senhor Deputado, com toda a franqueza, não é essa a situação e, portanto, não vejo aqui qualquer tipo de conflito de interesse.
Quem é que comunicou ao Ministério das Finanças a renúncia de Alexandre Reis?
Eu soube da renúncia da doutora Alexandre Reis, penso que ligou-me um assessor a dizer que está publicado, saiu na CMVM, portanto está publicado um comunicado que fala, portanto, em que anunciada a renúncia da engenheira Alexandra Reis.
Sr. Presidente,
paramos o tempo.
Sr. Doutor, não foi isso que eu questionei. Mal estávamos. Eu nem quero, não quero acreditar na sua resposta. Mal estávamos se um comunicado ao Ministério das Finanças fosse porque alguém lhe foi dizer que viu no mercado a notícia que Alexandre Reis saiu. Mal estávamos se assim fosse, não é? Bem, ainda estava pior qual que eu imagino. O que eu lhe perguntei objetivamente, quem comunicou, o Sr. Doutor disse que foi comunicado ao Ministério das Finanças que houve renúncia de Alexandre Reis e que por isso não tinha que haver Assembleia Geral. Portanto, o que eu lhe pergunto é quem é que enviou esse comunicado, quem é que assinou o comunicado enviado ao Ministério das Finanças, porque presumo que ainda funciona com comunicados com assinaturas e não do telefone. Quem é que comunicou ao Ministério das Finanças que houve renúncia por parte do administrador?
Oh, Sr. Deputado, eu só estava a dizer isto porque eu soube através do comunicado que é feito à CMVM, aquilo que quem compete como fazer a comunicação dos termos que são comunicados à CMVM ao acionista, portanto, via DGTF, é a própria TAP.
Então eu volto-lhe a perguntar para que é que serve o Secretário de Estado de Tesouro. Porque se é enviado um comunicado para a CMVM, falso, o Ministério das Finanças assume isto assim?
Ó, Sr. Deputado, o Ministério das Finanças, volto a dizer, a informação que tem é há uma renúncia à doutora Alexandra Reis. Como eu já tive a oportunidade de referir, o que é que a atuação do Secretário de Estado do Tesouro é sobre a renúncia de um membro do governo, peço desculpa, sobre a renúncia de um membro de um conselho de administração.